Te pra semana.
Washington, Voz da América, emissão vespertina em português, África e o mundo.
São 12h30 aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à emissão de 21 de fevereiro, é sexta-feira de 2025. Na sonoplastia está connosco Rob McLean, a realização de Jem Faria, o João Santa Rita vai apresentar as notícias e eu sou o Amancio Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Nas notícias, a África do Sul envolve-se em esforços diplomáticos para a Ucrânia. O Conselho de Segurança das Nações Unidas poderá aprovar hoje uma resolução exigindo ao Ruanda a retirada de suas tropas na República Democrática do Congo. Hamas reconhece ter havido confusão na entrega de corpo de uma refém de Israel. O vice-presidente J.D. Vance esboçou a sua visão conservadora dos assuntos externos na Conferência de Ação Política Conservadora, acompanhado por políticos estrangeiros que dizem apoiar a agenda do presidente Donald Trump, e cresce a preocupação com mulheres e crianças forçadas ao terrorismo em Moçambique. Esta emissão chega a TSI em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do seu emissor local. Também transmitimos em voaportugues.com as nossas notícias em texto, áudio e vídeo, presentes no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp temos um canal. Para já, convido o João Santa Rita a apresentar as notícias do mundo.
O presidente da Polónia vai reunir-se com o presidente americano Donald Trump em Washington no sábado, depois de ter pedido ao seu homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky que mantenha a calma e uma cooperação construtiva com o líder americano. A visita do presidente Duda acontece no meio de uma crescente divergência entre Trump e Zelensky, que alarmou os aliados europeus de Kiev. Duda disse não ter dúvidas que o presidente Trump, segundo disse, é guiado por um profundo sentido de responsabilidade pela estabilidade e paz globais. Entretanto, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa anunciou que vai receber em breve o seu homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky para uma visita de Estado e defendeu a participação de todos num eventual processo de paz entre Kiev e Moscovo. A data da visita ainda não foi definida. A África do Sul exerce atualmente a presidência do G20 e, nessa qualidade, vai acolher em Joanesburgo uma reunião dos ministros de negócios estrangeiros dos países membros como prelúdio da primeira cimeira do G20 no continente africano. Entretanto, o ministro dos negócios estrangeiros alemão Olaf Scholz e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky conversaram pelo telefone, informou o governo alemão em comunicado. Os líderes concordaram que a Ucrânia deve ter assento à mesa em futuras conversações de paz, disse um comunicado. O movimento palestiniano Hamas disse hoje que está a investigar um possível erro na identificação de restos mortais humanos entregues a Israel ao abrigo de um acordo de cessar-fogo, enquanto o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu ameaçou retaliar por o Hamas não ter libertado o corpo da refém Shiri Bibas. O Hamas deveria entregar os corpos de Bibas e dos seus dois filhos, juntamente com os restos mortais de um quarto refém ao abrigo do acordo de cessar-fogo que interrompeu os combates em Gaza. Foram entregues 4 corpos e confirmadas as identidades das crianças e do outro refém, mas os especialistas israelitas disseram que o quarto corpo era de uma mulher não identificada. Bassem Naim, membro do gabinete político do Hamas, disse que podem ocorrer erros infelizes, especialmente, disse ele, porque bombardeamentos israelitas misturaram os corpos de reféns israelitas e palestinianos, milhares dos quais ainda estavam soterrados nos escombros de edifícios. No comunicado, o Hamas disse não ser do seu interesse manter quaisquer restos mortais. 6 reféns vivos devem ser libertados amanhã. O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai votar numa resolução exigindo ao exército do Ruanda que deixe de apoiar o grupo rebelde M23 no leste da República Democrática do Congo e que retire imediatamente todas as tropas do território congolês sem condições prévias. A resolução da ONU, elaborada pela França, condena a ofensiva em curso e os avanços do M23 no Kivu Norte e no Kivu Sul, com o apoio das forças de defesa do Ruanda, e exige que o M23 cesse imediatamente as suas hostilidades. O texto condena também, no entanto, o apoio das tropas do Congo a grupos armados específicos, em particular as chamadas Forças Democráticas de Libertação do Ruanda, e apela à cessação desse apoio e à implementação urgente de compromissos para neutralizar o grupo.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. O João, que volta ainda a esta emissão com o desporto. O deputado do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, pela diáspora, Flávio Baticão Ferreira, foi libertado na tarde de ontem, após 4 dias de detenção na Guiné-Bissau. Segundo o advogado daquele deputado, Nicolas Linheu, as condições de detenção do seu cliente foram muito difíceis e o deputado vai agora pedir contas à justiça. O defensor não deu mais detalhes. A Liga Guinense dos Direitos Humanos, em nota, afirma que o parlamentar terá sido espancado no Ministério do Interior e que esteve em isolamento total nas celas, sem direito a visitas. Antes, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, do qual é deputado e dirigente, tinha denunciado que ele foi detido segunda-feira no leste do país, onde estava a participar numa cerimónia tradicional. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português e continuamos na Guiné-Bissau. A juventude deste país está entregue ao consumo de drogas e a ausência de Estado se mantiver, a geração estará completamente dependente de estupefacientes e delinquência. Este é alerta do Observatório Guinense da Droga e da Toxicodependência, que na voz de Abílio Aleluia Co Júnior, fala aqui com o Álvaro Lugero Andrade, destaca esta dependência às drogas.
A situação do consumo é triste. Hoje, a juventude guinense, na sua maioria, escolheu o consumo de droga como um estilo de vida, em que muitos deles se enveredaram pelo caminho da droga. Por isso que é preciso que o Estado, nesse caso o governo, tome medidas urgentes, medidas corretivas, para poder reverter essa situação. Se o governo não tomar medidas urgentes que possam estancar essa situação, a situação até 2030 será muito, muito gravíssima e alarmante, porque a maioria dos jovens vão ser refém do vício do consumo de droga.
É uma droga produzida localmente ou é droga importada que chega devido ao tráfico de drogas?
Não, são as drogas que chegam a partir do tráfico de drogas. Sobretudo o MDM, que aqui na Guiné-Bissau é chamado de Sectiano, que é o MD. O crack, que aqui na Guiné é chamado de Tisa. E o haxixe. São drogas que vêm do tráfico de drogas. E a cocaína. Mas também o maior consumo, aliás, que se verifica aqui na Guiné-Bissau, é do cannabis, da marihuana e do liamba. Mas também há outras drogas que são consumidas de forma abusiva, que provém do tráfico de droga da América Latina.
Quão fácil é que essa droga chega e é comercializada na Guiné-Bissau?
Olha, as pessoas, como é do conhecimento de todo mundo, que a Guiné-Bissau há quase 2 décadas foi apelidado como um narco-estado. A droga provém via marítima, via aérea e também via terrestre para a Guiné-Bissau. Mas se verifica mais via aérea e via marítima. Então, quando essas drogas chegam aqui na Guiné-Bissau, existe uma conivência entre os traficantes internacionais e os traficantes locais aqui na Guiné-Bissau, e esses traficantes locais que fazem um armazenamento da droga que provém da América Latina para a Guiné-Bissau. Depois, a partir daí, há uma quantidade que é deixada para o consumo interno. E essa quantidade de cocaína que é deixada para o consumo interno é aí que os traficantes locais pegam isso e reproduzem para fazer o crack e o MDMA, O governo tem que criar políticas públicas, o governo tem que abrir um debate sério sobre essa problemática, porque ainda é um tabu na Guiné.
Em conversa com Álvaro Lugero Andrade, da Abílio Aleluia Cos Júnior, que é do Observatório Guinense da Droga e Toxidependência, organização que alerta que a juventude da Guiné-Bissau está entregue ao consumo de droga e, se a ausência do Estado se mantiver, a geração estará completamente dependente. Vamos agora a Moçambique. Mulheres e crianças que foram forçadas a militar no terrorismo em Cabo Delgado, a norte deste país, correm o risco da penalização, o que leva ativistas de direitos humanos a exigir uma análise justa, e juristas dizem que há um esforço nesse sentido. A exigência atribuída ao Estado Islâmico iniciou em 2017 naquela província rica em minerais. É a reportagem de Francisco Júnior.
A juíza Adelina Afonso, presidente da primeira secção criminal do Tribunal Judicial da cidade de Pemba, sublinha que cada caso é analisado individualmente.
Nós não podemos simplesmente considerar que uma pessoa é terrorista, tenha praticado atos terroristas por ter sido encontrada numa região de terrorismo. Há a possibilidade da pessoa ser vítima. Então, o que o judiciário, não só os tribunais, mas a procuradoria também tem feito atualmente, antes de validar as detenções, faz-se uma análise para compreender em que circunstâncias aquela pessoa foi encontrada, por que situações aquela pessoa passou para determinar-se a sua participação ou não em atos terroristas.
Este cuidado tem sido particularmente importante nos casos de mulheres que, muitas vezes, aderem aos grupos terroristas não por vontade própria. As mulheres que chegam ao tribunal alegam que foram sequestradas e forçadas a desempenhar papéis de espionagem ou escravidão, afirma a juíza Adelina Afonso, e as crianças resgatadas dos grupos armados são tratadas com especial atenção. Para o procurador provincial-chefe de Cabo Delgado, Otávio Zilo, o foco deve estar na ressocialização. Não há números certos, mas sabe-se que são muitas as mulheres e crianças raptadas desde que os ataques terroristas começaram em Cabo Delgado em outubro de 2017, e muitas dessas crianças usadas como soldados. Dados do UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, apontam como objetivo de intervenção mais de 800 crianças retornadas e outrora nas mãos dos terroristas. As crianças raptadas, muitas com idades compreendidas entre os 2 e os 5 anos, são testemunhas de violência extrema. Segundo o procurador Otávio Zilo, estas crianças não devem ser vistas como criminosas, mas como vítimas que precisam de apoio social para superar os traumas vividos. A diretora-geral adjunta e coordenadora de prevenção e combate ao extremismo violento do Instituto de Psicologia da Paz de Moçambique, Ana Isabel Mota, diz que, apesar da melhoria da situação de segurança no chamado Teatro Operacional Norte, o movimento de recrutamento de crianças por grupos terroristas não parou.
As que são levadas para as bases dos grupos armados têm destinos diferentes consoante o seu sexo e idade. Os rapazes mais novos, com idades até 12 anos, são treinados no uso da katana, enquanto os mais velhos recebem treino militar com armas de fogo e são forçados a participar em combates. Muitas destas crianças são forçadas a matar para garantir a própria sobrevivência. Já as meninas enfrentam níveis extremos de violência sexual e maus tratos, sendo frequentemente escravizadas.
O IPPM está a apoiar o UNICEF e o governo moçambicano na implementação de um modelo considerado inovador de reintegração psicossocial para crianças retornadas de bases dos terroristas.
O financiamento disponível para este tipo de intervenção é frequentemente insuficiente, considerando a necessidade de acompanhamento a longo prazo, agravando o seu trauma.
Ana Isabel Mota, que é formadora da NATO e especialista em terrorismo e contra-terrorismo, pede à comunidade internacional para não abandonar Cabo Delgado e insiste que o sistema judicial moçambicano adote uma abordagem baseada na chamada justiça restaurativa. A juíza Adelina Afonso, presidente da primeira secção criminal do Tribunal Judicial da cidade de Pemba, defende a necessidade de se rever a lei de terrorismo, permitindo medidas de repressão mais flexíveis.
Talvez seja necessário pensar-se numa revisão da lei do terrorismo, na perspectiva de abranger não só questões processuais, mas também as questões relativas às outras medidas necessárias em relação ao crime de terrorismo. Falo na perspectiva das vítimas, por exemplo, é preciso que haja algum mecanismo de proteção a essas vítimas, já que elas ficam numa situação de vulnerabilidade, havendo o risco de voltarem a serem vítimas dos mesmos atos.
Neste momento, a instrução criminal de processos relacionados com os crimes de terrorismo é feita com o auxílio do CERNIC, Serviço Nacional de Investigação Criminal. O procurador provincial-chefe de Cabo Delgado, Otávio Zilo, diz que tem sido um grande desafio fazer investigação e propõe a criação de unidades especializadas para a recolha de provas em zonas de conflito, garantindo uma melhor cadeia de custódia e eficácia nos julgamentos de arguidos suspeitos de serem terroristas. Para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Em São Tomé, o presidente da Ação Democrática Independente, ADI, e antigo primeiro-ministro Patrício Trovoada continuam a considerar inconstitucional o governo de Américo Ramos, que ele diz ser de iniciativa do presidente Carlos Vilanova. Como divulgamos ontem em entrevista à Voz da América, Trovoada disse que o seu partido, o maior no Parlamento e o mais votado nas anteriores eleições, não foi ouvido pelo governo antes da apresentação do programa já adotado pelo Parlamento, nem o apoia. Ele reitera a inconstitucionalidade do governo.
Do lado da direção do partido, nós só queremos que as pessoas sejam consequentes. O presidente Vilanova, quando teve o nome de um candidato para primeiro-ministro, disse que não colhia a sua sensibilidade. Não é? Depois nós mandamos um outro nome, ele, por decreto, nomeou primeiro-ministro. Depois, essa pessoa não conseguiu formar governo, foi demitida e ele não esperou o outro nome. Aliás, recebeu um outro nome e decidiu um candidato que ele escolheu. Bom, isso aqui é a realidade, violando, no nosso entender, a Constituição e no entender de muitos santomenses e de muitos constitucionalistas. Agora, as consequências disso tudo, vamos gerindo, sempre procurando privilegiar a estabilidade e sempre procurando defender os interesses dos santomenses, da população, que não pediu que os políticos se comportassem dessa maneira.
O presidente da ADI acredita que os deputados deste partido irão pronunciar de forma concreta durante o debate do Orçamento Geral do Estado, mas no partido ele diz que haverá uma clarificação num congresso a ser convocado em breve.
Alguma clarificação também será feita a nível do ADI, nomeadamente através da realização de um congresso em que nós teremos que tomar posição em relação a esse grupo de militantes que resolveram associar-se ao Presidente da República nessa iniciativa. Bom, e tranquilamente, a direção do partido, sob a minha presidência, iremos convocar um congresso e aí veremos como é que o ADI irá evoluir. De momento, do ponto de vista jurídico-constitucional, do ponto de vista político e do ponto de vista da direção do ADI, esse governo é um governo de iniciativa do Presidente da República, não é um governo do ADI.
A Voz da América contactou a assessoria do primeiro-ministro Américo Ramos para uma reação, mas até agora não obtivemos qualquer resposta.
O vice-presidente aqui dos Estados Unidos, J.D. Vance, esboçou a sua visão conservadora dos assuntos externos na Conferência de Ação Política Conservadora, acompanhado por políticos estrangeiros que dizem apoiar a agenda do presidente Donald Trump. Ana Guedes apresenta uma reportagem da correspondente na Casa Branca, Anita Paulo, sobre esta conferência.
Um aviso para a Europa proferido pelo vice-presidente J.D. Vance.
Well, look, obviously we're going to continue.
Obviamente vamos continuar a ter alianças importantes com a Europa,
mas penso que a força dessas alianças vai depender do facto de levarmos as nossas sociedades na direção certa.
Vance discursou quinta-feira na Conferência Anual da Ação Política dos Conservadores. O encontro deste ano atraiu líderes europeus da direita da Argentina, Grã-Bretanha, Polónia, Hungria e Itália. Os analistas dizem que estão a assistir em tempo real à dissolução de uma das alianças mais importantes dos Estados Unidos.
Acho que temos de levar muito, muito a sério o que está a passar no CPAC. O que estamos a testemunhar aqui é uma separação da América, dos nossos aliados tradicionais da Europa, da NATO. E esta é uma parceria de 80 anos que parece fracturar-se neste momento. Penso que é uma preocupação para os americanos e, na verdade, uma preocupação para a Europa.
Nem todos os europeus discordam da administração Trump.
Acabem com a guerra. O presidente Trump tem razão. Como foi dito pelo meu primeiro-ministro, esta guerra tem de acabar porque não nos leva a lado nenhum. É uma loucura. Centenas e centenas de milhares de pessoas estão a morrer.
Diana Ivanovich Sosaka, a deputada do Parlamento Europeu, que lidera um partido de extrema-direita na Roménia, disse à Voz da América que a administração Trump a convidou. Esta, disse ela, é a sua primeira conferência. Falou sobre as posições que partilha com Trump. Posições que, segundo ela, levaram o Tribunal Constitucional da Roménia a baní-la da corrida presidencial 2024 naquele país.
Porque tenho opiniões contra a União Europeia, porque tenho opiniões contra a NATO, com estas ações da NATO para criar uma guerra ou algo do género, e por causa das minhas declarações de liberdade, porque fui contra a vacinação contra a Covid e contra as máscaras, e fui a voz da Roménia, como você é a voz da América, na pandemia. Você tem opiniões inconstitucionais, por isso não pode ser eleito.
They told me you have unconstitutional opinions, so you cannot go to be elected.
A conferência CPAC foi fundamental para elevar Trump ao topo da política conservadora. Ele discursou na reunião durante o seu primeiro mandato. Este ano, discursa no sábado.
O Hamas libertou os corpos de três reféns israelitas de uma quarta mulher, não identificada na quinta-feira, numa altura em que a primeira fase do acordo de cessar-fogo com Hamas deverá expirar no próximo mês. Os Estados Unidos estão a pressionar as partes beligerantes para avançarem com a segunda fase, enquanto as nações árabes se esforçam para encontrar uma alternativa à declaração do presidente Donald Trump de que vai tomar conta de Gaza. Reporta Patsy Wakdussara, aqui com a narração de Paula Alves Silva.
Quatro caixões devolvidos pelo Hamas na quinta-feira continham os restos mortais de Odette Lifshitz, que tinha 83 anos quando foi raptado, e de duas crianças da família Bibas. O último que se pensava conter o corpo da sua mãe, Shiri Bibas, continha os restos mortais de uma mulher não identificada, disseram os militares israelitas, acusando o Hamas de violar um cessar-fogo já ténue. O Hamas não se pronunciou. Os militares afirmaram que se tratou de uma violação da extrema gravidade por parte do Hamas, aumentando a agonia dos israelitas após o ataque do grupo terrorista de 7 de outubro de 2023. Dezenas de reféns ainda se encontram em Gaza, incluindo Guy Galboa Dalal. A avoa falou com o seu irmão, Gal.
Tudo o que fazemos é pelo meu irmão, tudo o que fazemos é para o trazer de volta. Tudo o que nos interessa é vê-lo de novo. Sentimos muito a falta dele.
33 reféns foram libertados na primeira fase do cessar-fogo. O seu regresso aumentou a pressão sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para negociar a segunda fase. Mas os membros de extrema-direita da sua coligação querem voltar à luta e acabar com o Hamas. A pressão também veio de Washington. O secretário de Estado, Marco Rubio, esteve em Israel no início desta semana, pressionando para garantir a segunda fase. Os analistas dizem que não vai ser fácil. Ellen Lipson, diretora do Programa de Segurança Internacional da Universidade George Mason.
É possível que concordem em prolongar a primeira fase enquanto negociam a segunda fase, mas conseguir um acordo formal de ambas as partes sobre o que será exatamente a segunda fase, penso que é bastante complicado.
O presidente Donald Trump tem afirmado repetidamente que quer tomar conta do território palestiniano e transformá-lo na Riviera do Médio Oriente. Na quinta-feira, o conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, disse que Gaza é, entre aspas, um buraco do inferno.
O presidente Trump apresentou um plano para lidar com uma realidade prática, que é o facto de 1,8 milhões de habitantes de Gaza estarem agora a sofrer verdadeiramente.
Os líderes árabes rejeitaram o plano de Trump e vão reunir-se em Riad na sexta-feira, tendo como anfitrião o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, cuja ajuda Trump procurou para as conversações entre os Estados Unidos e a Rússia para pôr fim à guerra na Ucrânia. Alguns analistas dizem que a controversa exigência de Trump em relação a Gaza pode ser uma tentativa de abalar o status quo, disse Ahmed Fahoud Al-Khatib, membro sénior do Atlantic Council.
O seu sucesso ainda está para ser visto. Até agora, a única coisa que vimos é uma forte pressão por parte do Egito e, em certa medida, também do governo saudita para reconstruir Gaza e deixar lá o povo palestiniano sem o retirar.
A proposta alternativa do Egito irá angariar até 20 mil milhões de dólares em 3 anos dos Estados Árabes e do Golfo para a reconstrução de Gaza. Exclui o Hamas de um comitê de governação palestiniano em Gaza, o que o grupo terrorista designado pelos Estados Unidos diz poder aceitar. Mas não é claro se Israel ou Trump podem.
Não o vi. Quando o vir, digo-vos. Na página esportiva, hoje vamos começar com a Guiné-Bissau, com os jurtos. Pode ser que fiquem sem treinador em breve. É verdade, na Grã-Bretanha diz que Luís Boa Morte, que passou a orientar os jurtos o ano passado, vai começar negociações nos próximos dias com o Blackburn Rovers da 2ª Divisão Inglesa. Blackburn Rovers está em 5º lugar nesse campeonato, está à procura de treinador depois de John Eustace ter deixado o clube. Boa Morte conhece bem o futebol inglês, foi jogador do Arsenal, do Southampton, do Fulham e do West Ham. E antes de assumir o posto de treinador da Guiné-Bissau, Luís Boa Morte era treinador adjunto de Marco Silva no Everton e depois no Fulham, onde esteve 3 anos e de onde saiu para a Guiné-Bissau no final da época do ano passado, portanto, em junho. Faz face, contudo, a concorrência no Blackburn Rovers. George Boateng também está interessado no cargo. Vamos ver se Boa Morte fica ou vai. Se for, Guiné-Bissau vai ter que encontrar novo treinador. E agora vamos para a Europa, onde já temos o sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, e temos grandes jogos em perspectiva. E curiosidade, há 2 embates envolvendo equipas do mesmo país. Bayern de Munique tem pela frente os atuais campeões alemães, o Bayer Leverkusen. Defrontaram-se há poucos dias para o campeonato alemão, empataram a 0 golos, Bayern está em primeiro, Bayer em segundo. Real Madrid tem pela frente os rivais da mesma cidade, o Atlético Madrid. Real Madrid, campeão europeu, está em 2º lugar no campeonato espanhol, com os mesmos pontos que o primeiro, o Barcelona. Atlético Madrid, logo atrás, a 1 ponto de distância. Falámos do Barcelona, vai ter pela frente o Benfica de Portugal. Por menor curioso é que na primeira fase desta Liga do Campeonato, Barcelona foi a Lisboa bater o Benfica por 5-4, depois de ter estado a perder por 4-1. Outro grande embate é aquele entre o Paris Saint-Germain e o Liverpool. PSG domina o campeonato francês, Liverpool está no topo do campeonato inglês à vontade. Ficou no topo da primeira fase da Liga dos Campeões também. Mas atenção, Liverpool começa a dar uns sinais de fragilidade. Nos últimos 3 jogos do campeonato inglês só ganhou 1. Empatou os outros 2. Os outros embates dos oitavos de final da Liga dos Campeões são Feyenoord da Holanda contra o Inter de Itália, PSV da Holanda também contra o Arsenal de Inglaterra, Borussia Dortmund contra o Lille de França e Bruges, da Bélgica, contra o Aston Villa de Inglaterra. Portanto, das 16 equipas em jogo, há 3 na Alemanha, 3 de Inglaterra, 3 de Espanha, 2 da Holanda, 2 de França, 1 de Itália, 1 da Bélgica e 1 equipa de Portugal. Dos 16 vão ficar 8. Na Liga Europa ontem, Porto disse adeus à competição, perdeu com Roma 3-2, a salientar o primeiro golo do Porto por Samu. Ponta, pé de bicicleta para trás, golaço! O veterano Paulo Dybala fez um grande jogo pelo Roma, 2 golos. Nos oitavos de final, Roma vai defrontar o Atlético Bilbao e outro grande jogo é aquele que põe frente a frente o Manchester United contra o Real Sociedad.
E com o desporto de João Santa Rita, marcamos o ponto final, desejar-lhe um ótimo fim de semana e convidá-lo a acompanhar a nossa emissão de final de semana, que será com Ana Guedes, e a continuar em www.voportugues.com. Neste último segmento, Rob McLean, Jaime Faria e eu, Amães Miguel, a promessa de voltar para a semana. Para já, um bom fim de semana.